partir de agora, você acompanha Pontos de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
Febam oportuniza acesso a...
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Itaporã, bom dia Dourados, bom dia Mato Grosso do Sul, bom dia ouvinte da Rádio Coração nesta manhã de sábado. Mais uma edição do programa Ponto de Vista, com muita alegria chegamos até você, bom dia Rafael aqui na Sonoplastia. E vamos até às 8h50 da manhã, levando o melhor da informação para você nesta manhã. E hoje, novamente, eu e Alice Fernandes aqui numa missão importante. Alice Fernandes, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Ô, nós aqui de novo.
Que bom, né, Zé? Bom dia mais uma vez para você e para todos os ouvintes. É com muita alegria que a gente volta aqui no programa Ponto de Vista, na companhia do nosso locutor, né? Hoje ele está por aqui.
Nosso locutor, Padre Crispim Guimarães. Vou falar um pouquinho do Padre Crispim. Ele que é pároco de Laguna Carapã, formado em teologia, filosofia, está se formando em letras. Já pensou quanta faculdade, né? Pós-graduado em comunicação social, metodologia do ensino superior, o que significa ajuda e aconselhamento, psicopedagogia da formação com especialização em casais e seminaristas. Está mestrando também em psicologia da saúde. Por isso, bom dia, Padre Crispim, que alegria tê-lo conosco. Seja bem-vindo.
Obrigado, bom dia, né? Eu estava falando para a Alice aqui no intervalo, quem não tem cachorro caça com gato.
Por quê, padre?
Não, porque o programa hoje deveria ser com outras pessoas, né? Infelizmente, os nossos convidados ontem à tarde disseram que não podiam vir, então nós tivemos que fazer uma outra pauta, né? Então a gente sempre vai tentando achar assuntos que sejam pertinentes, né? E achamos que talvez hoje a gente possa tratar de alguma coisa interessante também.
Então, padre, o senhor sabe que existem temas para ser discutido na rádio que só aquela pessoa pode falar sobre aquele assunto.
Exato.
E se ela não pode, aí não tem como fazer o programa, né, padre?
Claro, sobretudo esse programa que a gente prima realmente para fazer algo que não é sensacionalista, né, mas que chega ao coração das pessoas como uma fonte de esclarecimento.
Então, nós tentamos dois programas, um sobre o meio ambiente, porque está dentro do contexto nacional, né? E outros não conseguimos, somos para a saúde mental, também não conseguimos. Mas que bom, as coisas aqui acontecem conforme a vontade de Deus. Então vamos, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Alice Fernandes, qual a primeira pergunta que você tem para o Padre Crispim?
Pois é, Alcemir, antes de tudo, né, o tema de hoje, qual que é o tema de hoje mesmo?
O tema de hoje é preparação para o casamento.
Eu estou acostumada com...
Ah, não, você não está errada, né? Com certeza.
Pois é, acima de tudo, um tema muito importante também, porque casar não é uma missão muito fácil, né, e muito simples, né, Osair?
Não, é uma coisa muito séria. Então, a preparação do casamento, ela deve ser algo levado muito a sério.
Pois é, então, nossa primeira pergunta para o padre é, o senhor prepara pessoalmente os noivos para o casamento? Como que isso acontece, padre?
Na paróquia de Laguna Carapã, todos são preparados por mim, né? Claro, tem a pastoral da família com um papel importante, ela faz aquela preparação que se faz em todas as outras paróquias e depois eu mesmo faço o acompanhamento, né? São 8 meses de acompanhamento e é um acompanhamento personalizado. Eu não faço dois, três, quatro
casais.
Não é em
grupo, então?
Não, não. Eu e o casal. Eu e o casal de noivos, né, que pretende casar. Né? Que pretende, não quer dizer que vai casar, viu, gente? Tem isso também.
Ah, então já daqui a pouco eu vou perguntar pro padre que se isso assim.
Em Laguna nós fizemos isso, né? Depois a gente foi observando como essas relações se dão e como o casamento acontece. Eu sempre ficava muito preocupado, depois de um tempo, que mais tarde nós vamos tocar como isso começou, sempre ficava muito preocupado de ver o noivo e a noiva na hora do casamento, ou simplesmente para uma entrevista muito rápida, de 10 minutos, né? E eu ficava pensando assim, meu Deus, quem é que eu estou casando? A quem eu estou dando o sacramento? Como padre, eu tenho uma responsabilidade grande, como todos os outros padres. Nós somos responsáveis, juntamente com os bispos, de dar aquilo que nós chamamos de tesouro da igreja, tesouros da igreja. E os tesouros da igreja estão bem personalizados nos sacramentos. Então, um tesouro, Jesus diz assim, não se joga pérola aos porcos, né? Um tesouro do reino de Deus não pode ser dado se a pessoa não tem consciência do que vai receber. Então, havia uma inquietação grande da minha parte em relação a isso, que eu acho que é uma inquietação de muita gente dentro da igreja, de ver muitas pessoas casando sem saberem nem o que é o casamento. Então, foi uma solução meia drástica, que no começo gerou muita discussão, porque o pessoal dizia, ninguém mais casa aqui. Porque imagina ficar 8 meses sendo acompanhado, não já se viu isso? Porque as pessoas estão muito acostumadas com essa questão da facilidade. Essas ideias que tem no serviço público, né? De burlar a lei, dar o jeitinho brasileiro, infelizmente o pessoal quer trazer para dentro da igreja. E é bom lembrar que 8 meses de acompanhamento para um casal, para mim, né? Como padre, já significa muito trabalho. Mas se você acompanhar 30, é muito mais trabalho ainda. Significa 240 encontros durante o ano, né? É quase todos os dias do ano. Se eu fosse pensar a partir da lógica, dizer menos trabalho, né, evitar certas coisas, eu faria como todo mundo faz. Deixaria que fizesse um cursinho de um dia e pronto, né? Graças a Deus, os noivos também fazem 3 dias lá com a pastoral da família. Mas a gente não pode pensar em termos de acomodação, né, de comodismo, aliás. Mas pensar realmente no bem da igreja, e se o casal está bem, a igreja também vai bem.
Certo, agora padre, aconteceu algum fato, algum casamento que o senhor assistiu e depois, para que o senhor tivesse tomado essa decisão? Porque pelo que percebe, é muito trabalho, porque imagina, o senhor acompanhar tudo isso de casais. O que aconteceu para o senhor de repente despertar e falar assim, olha, eu não quero mais assistir os casamentos dessa forma?
Primeiro, dois fatos, né?
É.
Dois fatos, assim, interessantes que aconteceram. Assim que eu me tornei padre, morando aqui em Dourados, assim, acho que um ano e pouco depois, uma pessoa daqui da cidade, que é bastante católica e também minha amiga, sabendo que um casal estava para contrair matrimônio, um casal de noivos, né? Estava para contrair matrimônio, ela me pediu que eu fizesse um acompanhamento. Não sei o que ela viu. Não sei. E agora eu sei, né? Eu sei que foi o dedo de Deus, porque não tem nenhuma justificativa.
Claro.
Não tem nenhuma justificativa. Para chegar a isso que nós estamos falando hoje, começou assim. Então ela me procurou, disse: olha, padre, acompanhe, faça isso, não sei o quê, né? E eu não achava, eu até me recusei no começo, digo, mas como? Digo, eu tenho tanta coisa para fazer, agora eu vou ficar atendendo um casal, eu nem paro com ela, né? Como é que eu vou atender esse casal agora? Vai atender lá na sua paróquia? Pensei assim. Mas como essa pessoa era ligada a mim, você vê o dedo de Deus. Eu acho que ela nem tem consciência do que ela fez.
Ah, é?
Eu tenho certeza que ela não tem consciência. A pessoa foi a doutora Solemar, né? Da clínica Fisiovite. É ela que me pediu isso. E eu fiquei assim, mas pela amizade a ela, né? Pelo que ela me contou, digo, então vamos acompanhar. E neste acompanhamento, eu fiz uma primeira entrevista. Na primeira entrevista, eu percebi que precisava fazer outra. Nesta brincadeira, deu 8 meses. Esses 8 meses, a cada encontro que eu ia fazendo, para fazer o encontro, eu preparava um material. Depois que terminava o encontro, eu percebia que tinha que fazer outro, que exigia também que eu fizesse, que eu produzisse outros materiais. Não era só falar, né? A gente também tinha que pesquisar, aquilo que a igreja fala especificamente sobre o matrimônio, depois pesquisar o que nós estamos vivendo e aquilo que eu via também como padre na minha própria experiência, né? Este foi um fato que aconteceu, mas que eu pensei que ia ficar ali. Digo, pronto, vai acabar aqui, né? Outro fato que eu estava, que eu ainda morava na São João Batista, foi logo quando eu me ordenei padre, é que havia um casal com uns 4 anos de namoro, e aquele casal eu pensei que ia dar certo, né? Era da paróquia onde eu estava, mas eu não conhecia muito. Eu ouvi na entrevista, 4 anos de namoro, pareciam apaixonados, duas famílias assim, razoavelmente equilibradas. E eu casei e 3 meses depois estavam separados. Então, isso também me chamou muito, me fez muito mal isso, né?
É?
Aí eu comecei a perguntar, como é que eu dou o sacramento assim? Não é possível que um sacramento que alguém busca tanto, faz uma festa tão cara, em 3 meses depois se acabe. Então, essas inquietações começaram a me criar também dores de cabeça, né? Inquietações dos outros que depois chegaram para mim e me deram dores de cabeça. Outro fato interessante é que depois que terminou esse primeiro acompanhamento, eu pensei que, pronto, acabou, né? Então, não é que depois do primeiro, mesmo que houvesse ainda uma inquietação dentro de mim, mas eu não tinha paróquia, na época eu era liberado para o trabalho da coordenação, aqui para a rádio também, para a juventude. Então, eu imaginava, agora esse trabalho vai ficar estagnado, porque não vou sair por aí inventando nada, né? Só que aquele casal começou a falar para o pessoal que tinha feito o acompanhamento, e nem foi eu que fiz o casamento, né? Eu acompanhei, mas não fiz o casamento. E feito isso, esse casal começou a falar, e aí começaram a aparecer outros noivos, e eu em casa me ligava, posso ir falar com o senhor? Pessoas que eu não tinha contato, né? E aí disseram, olha, eu soube que aconteceu isso, o senhor poderia me acompanhar, né? E eu ainda resistente, eu digo, mas o que é que, né? Como esse pessoal vai chegando assim? Porém, eu fui percebendo, né? A gente reza, o padre deve rezar, eu fui percebendo que ali tinha alguma coisa. Se alguém procurava e se aquilo fez bem ao outro casal, eu não podia me negar, já que o padre deve servir, né? Assim como o casal também, porque o sacerdócio e o matrimônio são os dois chamados sacramentos do serviço, né? Os dois estão para servir, não é só o padre que está para servir. E é bonito esse casamento também do sacerdócio, né? Com a questão das famílias. Então as pessoas perguntavam, eu lembro logo depois que houve aquele casamento, 2 outros casais chegaram, que ouviram falar, não era que eram tão amigos daquele casal, não, mas ouviram falar como foi feito e foram lá em casa. Na época eu morava ali no IPAD e um pouquinho resistente ainda, né? Mas, diante da insistência deles, eu acabei dizendo sim. E de lá para cá, minha irmã, nunca mais eu tive sossego. Aqui em Dourados eu nunca procurei ninguém, eu sempre fui procurado.
Ah, é?
Uhum.
Agora, padre, já ouvi, havia algo semelhante aí? O senhor já tinha conhecido esse trabalho? Ou o senhor planejou isso? Bom, o senhor já deu a resposta, o que te levou? Mas o senhor tem conhecimento que havia esse trabalho em algum lugar?
Olha, Zé, até então eu não conhecia nada. É tanto que eu não tinha material nenhum, né?
Ah,
eu não tinha nenhum material. Eu fui partindo assim, a gente diz, da dedução para indução, né? Que é uma forma de conhecimento, deduzir que é partir do geral para o particular, né? Depois já fui partindo do particular para o geral, né? Partir da ideia central, que a pessoa precisava de um auxílio, depois fui caminhando do particular para o universal, pegando as coisas da igreja, do próprio matrimônio. Então eu não conhecia nada em relação a isso.
Nunca tinha ouvido falar.
É tanto que na época a gente discutia, logo depois, quando eu comecei o acompanhamento com esse casal, eu me tornei coordenador de pastoral, né? Eu fui tornado, né? Não é que eu me tornei. Eu devia ter autoridade para isso, né? Esse trabalho eu não conhecia, eu não tinha ouvido falar de nada assim, e havia já a discussão aqui em Dourados como unificar os próprios cursos de noivo.
Ah, é?
Porque cada um dizia uma coisa também, né? Cada um fazia uma coisa e uns reclamavam de um, outros elogiavam o outro. Então havia também já essa discussão. Então eu não conhecia nada. Eu fui conhecer depois, porque aí eu fui fazer especialização, né? Fui conhecer depois um trabalho semelhante em uma diocese, acho que a diocese de Boston, nos Estados Unidos. Acabei lendo alguma coisa em relação a isso. lá já com outras perspectivas, né?
Certo. Padre, já que nós estamos falando de namoro, de preparação para o matrimônio, vamos ouvir uma música bem romântica, de repente tem noivos ouvindo o programa Ponto de Vista nesta manhã, para que você possa pensar um pouco mais o quanto é importante você se preparar, você noivo, casal, para o matrimônio. Vamos lá?
entrevista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.
Você ouviu aí Primeiro Olhar com Anjos de Resgate. Estamos com o tema aqui, preparação para o casamento, preparação dos noivos, acompanhamento. E o convidado é o apresentador do programa Ponto de Vista, Padre Crispim, pároco de Laguna. Alice, qual é a próxima pergunta que você tem sobre esse assunto?
Pois é, Zé, um tema muito bom, viu?
É, tá surgindo muitas perguntas.
Tá aqui, surgindo, né? Muitas perguntas.
Eu tô já assustada com o padre.
Pela especialização do padre, a gente tem que também aproveitar esse grande...
Vamos tirar o máximo.
Exatamente.
Dele.
Padre, por que o senhor acredita ser necessário um trabalho como este?
Exatamente porque a gente percebe que... primeira coisa, né, que eu faço questão de dizer aos noivos. Eu pergunto primeiro, depois eu vou dizer, né? Vocação, o que é que você entende? Quem é que tem vocação? Eu pergunto assim, eles dizem sempre o padre é a freira. Então a palavra vocação, que vem do latim vocare, significa chamado, parece que as pessoas ao longo do tempo foram perdendo o verdadeiro contexto, né, e o verdadeiro significado. Então quando falam de vocação, fulano tem vocação, já pensa que vai ser padre, né? Então a primeira coisa é dizer para o noivo e para a noiva: você também tem vocação. Quando você viu fulana no meio da rua e achou bonitinha ou bonita, né, pode ter certeza que tem o dedo de Deus. É Deus que chama. Aliás, o Papa Bento XVI usa essa expressão em outras palavras, Deus caritas est, Deus é amor, quando ele fala do amor eros, que tem a ver com olhar, com atração física. Para chegar o amor ágape diante daqueles que são casados, se passa por isso. Isso não acontece por acaso, não é fruto do acaso porque eu tive uma paixão. Também tem o dedo de Deus. Então, o que é que eu fui percebendo depois, né? Como eu disse, foi algo que Deus, eu tenho certeza que teve o dedo de Deus através de alguém que me pediu isso, depois outros casais que fizeram propaganda, depois de casados, e que chegou, que chegamos, portanto, a este patamar de fazer esse acompanhamento. Mas o que é que a gente percebe? Que as pessoas casam sem saber o que é o casamento. Muita gente. Ora, se o Papa diz, né, que 70% dos nossos matrimônios não são preparados o suficiente, portanto eles podem ser nulos, se a pessoa não tomar consciência ao longo do próprio matrimônio, então significa que o nosso povo casa sem saber o que é o sacramento. Aliás, o pessoal nem sabe o que é sacramento, por exemplo, que vem de sagrado. Quando eu faço, isso está provado já hoje. As minhas estatísticas, que são muitas, porque eu já tenho uma série imensa de pessoas que eu acompanho, as pessoas não sabem o que é sacramento. Então começa, a gente deve começar por isso. Primeiro lembrar que é uma vocação, depois adentrar nos aspectos do sacramento, que ninguém é obrigado a casar na igreja, mas se vai casar na igreja precisa conhecer onde está botando o pezinho, né? Onde está colocando a mão, que cumbuca é essa que você está colocando a mão. Então isso é muito importante que as pessoas saibam. Então eu acho importante fazer esse acompanhamento também por isso.
Certo, padre, o casal chega lá muitas vezes sem consciência realmente da importância desse sacramento. Então, com o trabalho que o senhor realiza com ele, o senhor acha que ele se fortalece, que ele recebe mais informações e acaba tomando a decisão ou de casar ou de não casar, é isso que acontece?
Exatamente. De não casar, isso aí nunca é fácil, né?
Ah, é?
Tem gente que insiste em casar, né? Sem condições. E tem outros realmente que dizem assim: olha, vamos esperar mais um pouco. Já acontece. Depois já nós vamos poder falar um pouquinho, se vocês quiserem, sobre isso. Mas, de fato, a gente percebe. Uma primeira coisa que a gente percebe que a pessoa realmente não está preparada para a casar enquanto realidade de igreja é que a pessoa quer fazer o curso em um dia. Ora, minha gente, alguém dá um diploma a um médico em um dia?
Não.
Em um ano? Ora, o casamento é algo muito, muito sério. Você vai cuidar de vidas. Primeiro vai cuidar da vida do seu parceiro, da sua parceira. E depois vai cuidar da vida daqueles que Deus lhe confiar. E como testemunho também vai cuidar da vida das pessoas com as quais você tem contato ao longo do seu matrimônio. Portanto, não é uma coisa fechada que eu tranco as portas da minha casa e pronto. E se eu chego, portanto, para casar na igreja, que, como eu disse, é algo que traz uma realidade de Deus para a vida do casal, e quero fazer isso num dia, já você pode ter certeza que já tem uma coisa errada, né? E aí é que a gente deve estar bastante esperto. Nós da igreja devemos estar bastante espertos para ajudar essas pessoas, não é para atrapalhar. Como eu disse, 240 encontros durante o ano não é brincadeira, não. É algo de me tirar o sono, porque eu tenho que acompanhar isso. E não é todo dia que eu estou afim de fazer isso, né? Às vezes eu chego à noite das comunidades, são comunidades rurais. Ontem eu cheguei 11 horas e 30 minutos, 23 horas e 30 minutos de uma comunidade.
E aí cedinho já acordou para vir para a rádio?
Sim. E os outros dias eu chego 9 horas e ainda vou atender os casais até 10, 10 e meia, 11 horas. Então, não pode ser simplesmente pela questão de tempo, de comodismo, mas deve ser porque realmente o reino de Deus exige certas coisas, exige conhecimento. Hoje em dia se fala muito de uma sociedade do conhecimento, conhecimento, e em relação às coisas de Deus, parece que a gente quer fazer tudo assim a toque de caixa. E isso não ajuda. Se nós estamos sentindo muitas famílias fragmentadas, que, como eu disse, casam, e depois 2, 3 meses, 1 ano, se separam porque são incompatíveis, tem isso também. Ou porque não tomaram consciência do que, de quem era a pessoa, o cônjuge, né? Aquela pessoa com a qual você vai contrair o matrimônio. Se isso não toma consciência, é claro que isso vai dar errado. Então a gente também tem uma responsabilidade muito grande. Eu sinto que diante de Deus eu tenho muitas contas a prestar se eu não fizer isso. Agora, né? Pelo menos agora eu sinto isso.
Padre, estamos com o tema acompanhamento para o matrimônio. É algo assim, não é novo, mas que traz toda uma responsabilidade muito grande, você que está ouvindo a Rádio Coração. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho.
Ponto de Vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.